طيب ال دي سي رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع. ال دي سي رحمه الله فاش بارتي دا سنة أباندونار وش أهل البدع. أباندونار أهل البدع كيش كيساقي إنوفاسيون نرليجيون أسوا بالافرا. ومن السنة يعني فاش بارتي دا سنة دو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم كي وكمينيو دو بروفيتا صلى الله عليه وسلم nas suas palavras e nos seus atos e nas suas e nos seus takrirati o que ele sallallahu alaihi wa sallam yani foi feito na sua frente e ele consentiu, tudo isso faz parte da sunna. Abandonar os ahl al-bida, o que quer dizer isso? Quer dizer a pessoa yani deixar de conviver com os ahl al-bida, porque hijran vem da palavra hijra, yani hijra é abandonar a terra dos kuffar e ir para a terra dos muçulmanos com o objetivo de fugir com a sua religião. A pessoa emigrar da terra do kuffar para a terra dos muçulmanos para praticar a sua religião foi chamado de hijra, porque a pessoa deixa a sua terra natal, com o objetivo de proteger a sua religião, pois por vezes a pessoa pode estar num sítio onde não é capaz de praticar a sua religião, então ele é obrigado a mudar desse sítio, a ir para um outro sítio onde ele é capaz de praticar a sua religião. E não há dúvida de que o melhor é a pessoa ir para um país muçulmano onde a pessoa pode praticar os símbolos do Islam. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, como disse Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Al-Rijz é asnam, são os ídolos. E abandonar os ídolos quer dizer abandonar a sua adoração. Abandonar a sua adoração quer dizer que não adorar os ídolos. Portanto, o muhajir é aquele que, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. O muhajir é aquele que abandona aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. O muhajir, o imigrante, é aquele que Allah que abandona aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Não é você sair do teu país para ir para a França ou para a Inglaterra e chamar-se a si próprio de emigrante. Portanto, aquele que abandona aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, então esse é um muhajir. Yani, abandonou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, ou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Portanto, esse é o hijra. Abandonar os ahl al-bida, abandonar os inovadores na religião, é não estar na companhia deles. Não sentar com eles, não visitar a eles, não aprender com eles. Tudo isso faz parte de hijran ahl al-bida. Não estar na companhia deles, não sentar-se com eles, não visitar a eles, não aprender a religião com eles. Portanto, tudo isso faz parte da hijran ahl al-bida. E é algo obrigatório. Por quê? Para que as pessoas saibam do perigo da bidá. Esse não é um ato sem significado, a pessoa abandonar os ahl al-bidá. É um ato com significado. E qual é o seu significado? É para chamar a atenção às pessoas sobre o perigo e o mal dessas pessoas, devido à inovação que eles têm. Para que as pessoas se afastem deles e fiquem atentos quando verem esse tipo de pessoas. Isso por quê? Porque o al-mubtadi', o inovador na religião, la yakbalu an-nasiha, não aceita conselho, não aceita ser aconselhado. O inovador na religião não aceita ser aconselhado. Existem pessoas que dizem: eu vou andar com os ahli al-bida para aconselhar a eles. Está aqui a palavra dos sábios, como disse o Sheikh Saleh al-Fawzan: al-mubtadi la yakbalu an-nasiha. 99% dos ahli al-bida não vão aceitar o seu nasiha, o seu conselho. Por quê? Porque eles acham de que aquilo que eles fazem faz parte da religião. Daí que os sábios disseram que al-mubtadi la yatubu ila Allah. O inovador na religião não se arrepende Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque ele acha que aquilo que ele faz é parte da religião. É parte da religião. E se é parte da religião, você viu com conselho, aconselhar a ele, querer educar a ele sobre aquilo que ele faz, de que está errado, ele nunca vai te aceitar. Ele nunca irá te aceitar palavra alguma que você irá dizer sobre aquilo que ele faz, que ele acredita que é parte da religião. Por isso veio nos Athar, a partir de alguns dos salafs, inna al-bid'ata ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah. A inovação na religião é mais querida para o shaytan do que o pecado. A inovação na religião é mais querida para o shaytan do que o pecado. Por quê? Porque ele sabe de que esse mubtade não vai fazer tauba, não vai se arrepender Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque ele acredita que aquilo que ele faz é parte da religião. Cresceu com isso como ensinamento. Cresceu com isso como ensinamento. Daí que ele nunca chegará a dizer que isto aqui é errado, isso que eu faço é errado. Excepto aquele que Allah subhanahu wa ta'ala ter misericórdia com ele e lhe abrir as portas da orientação. Não quer dizer que é algo impossível, yani não é algo impossível, mas é raro. Não é impossível, mas é raro. Por isso o Shaitan gosta das inovações e embeleza ainda mais. Você quando for a ver os Ahl al-Bid'ah wal Ahwa, coisas que fazem, você só pode chegar à conclusão de que o Shaitan embelezou bastante esses indivíduos ao ponto de fazerem coisas que até a pessoa com o intelecto no seu lugar não é capaz de imaginar de que um muçulmano é capaz de fazer isso. Veja as celebrações do Maulid, aquilo que chamam de Maulid. Danças, yani, você vê eles a dançarem, parecem malucos. Dançarem, parecem malucos. E esse que está a dançar parece maluco. Você quando lhe dizer que isso aqui é bida, ele é capaz até de dar uma chapada na tua cara. Por quê? Porque está a dizer que estou a fazer bida, isso é parte da religião. E outros ainda acreditam de que o profeta sallallahu alaihi wa sallam faz-se presente nessas celebrações, ainda dançam ainda mais. Depois quando começam a dizer hadara, hadara, quer dizer que para eles o profeta está presente, ainda aumentam ainda a dança deles. Se você analisa isso, você só pode chegar à conclusão de que Shaitan é que está a brincar com a cabeça deles. Nasalallahu ala afia wa salama. Isso é algo que deve ser motivo da gente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, a firmeza na religião. Pois a pessoa basta entrar na inovação, como vimos nessas palavras, dificilmente sai delas, das inovações. Por quê? Porque acha que é a religião. Você vai ao Jamaat al-Tabligh, diz que isso que você está a fazer é vida. Ele nunca vai acreditar em ti, vai dizer que isso aqui é parte da religião. Mesmo sabendo que Muhammad Elias surgiu há poucos anos atrás, com esta metodologia do Jamaat al-Tabligh, surgiu há poucos anos atrás. Mas se você ir a pessoas que fazem esse que seguem essa metodologia de Jamaat al-Tabligh, são capazes de defender isso com dentes, de que isso faz parte da religião. Algo que alguém viu no sonho, como disse Muhammad Elias, que viu no sonho o profeta sallallahu alaihi wa sallam ali indicar a fazer esse tipo de dawa. Isso eles vão considerar como parte da religião. Algo que nem existia há 200 anos, já 300 anos, eles vão dizer que faz parte da religião. Por quê? Porque Muhammad Elias é santo e ele teve inspiração do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esse é o perigo das inovações na religião. Daí que o Mubtadi não muda. O inovador na religião não muda. Daí que devemos abandonar a eles, para as pessoas saberem do perigo que eles carregam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd." Aquele que inventar algo nessa nossa religião que não faz parte dele, terá isso rejeitado. E você, quando vai rejeitar o Jamaat Tabligh, as pessoas vão dizer que não, o Jamaat Tabligh, muitas pessoas seguiam com o Jamaat Tabligh. Quem é que seguia com o Jamaat Tabligh? A pessoa sai de uma cova para outra. A pessoa sai de uma cova para outra. E só para você ver a dhalala de Jamaat Tabligh, se você for a comparar a da'wat an-nabawiyya, a metodologia de da'wa do profeta sallallahu alaihi wasallam, teve efeitos que todos nós sabemos. Pessoas dos quatro cantos do mundo abraçaram o Islam. Você olha o Jamaat Tabligh, o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde começou a da'wa? Começou em Mecca, depois foi para Medina, e não saiu de Medina. Logo começaram a chamar as pessoas de outro sítio, até que Medina fosse toda muçulmana. E aqueles que permaneceram dentro do Yahud tinham acordos. Você olha o Jamaat Tabligh, a sua origem na Índia. Na Índia, as religiões mais descrentes e com descrença mais repugnante existem na Índia. O hinduísmo, o sikhismo. O Jamaat Tabligh não chama ninguém dentre os sikhs, os hindus. Não chamam ninguém para o Islam. Você vai perguntar quantos hindus abraçaram o Islam na mão do Jamaat Tabligh? Vai contar com dedos. Mas eles saem da Índia, vai viajar até Portugal, vai viajar até Brasil, vai viajar até Moçambique, e vem fazer dawa. Que dawa que você vem fazer em Moçambique, ou em Brasil, ou em Portugal, que você não faz lá na Índia? Por que não começa lá na Índia a chamar aqueles hindus que adoram ratos, adoram vaca, elefante? Por que não vai chamar esses? Tudo isso indica a dhalala, a perdição deles. Como é que você vai tentar ir limpar uma casa alheia antes de limpar a sua própria casa? Antes de limpar a sua própria casa. Veja só o exemplo de Dawat Salafia. Sheikh al-Islam, quantos judeus abraçaram o Islam devido a Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah? E você vai contar quantos judeus abraçaram o Islam na mão do Jamaat Tabligh? Isso mostra a ineficácia dessa metodologia, porque é uma metodologia inventada. É uma metodologia inventada, não tem nenhum fruto. Não tem nenhum fruto na umma. Você vai olhar qualquer da'wa contrária à da'wa de Anbiya, encontrará da'wa sem fruto. Da'wa sem fruto. Veja os Khawarij dos anos 2014 até 2016, 2017, 2018, estava no seu pico. De repente, declínio. Se eles estivessem sobre a verdade, permaneceriam no pico mais alto. Mas, porque a gente sabe que estão na dhalala, estão na perdição, a dawa deles vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Desaparecem durante um tempo, depois aparecem. Por quê? A dhalala. Agora, a dawa do profeta sallallahu alaihi wasallam e daqueles que seguem o profeta sallallahu alaihi wasallam, o jahal sunna, atba manhaj salaf salih, essa sua dawa é consistente. É consistente ao longo da história. Ao longo da história. Portanto, tudo isso mostra a perdição das inovações na religião. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة الضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبقى عيبوش أمين يا سنة دوش خلفاء الراشدون dos califas bem guiados que vieram depois de mim, apegai-vos a ela com os vossos dentes e molares, e cuidado com as coisas inventadas. Cuidado com as coisas inventadas na religião, pois essas coisas inventadas, cada uma delas é uma inovação, e toda inovação é perdição, e toda inovação é perdição. Você não pode se sentir mal em dizer que Jamaat Tabligh é perdição, Ikhwan al-Muslimin é perdição, todos esses que existem dentro de Ahl al-Bidah wal Ahwa, você não pode temer em dizer que é perdição. Alguns digam, mas eles podem estar certos em algumas coisas. A perdição é perdição. E é tem um princípio que diz Al-Haq Wahid, La yatajazza. A verdade é única. Não se reparte. Não se reparte. Então você deve estar ciente de que o caminho correto é um. O caminho correto é um. E uma das coisas que você pode buscar conforto de que esta metodologia, a metodologia dos Ahl Sunnah, seguidores do Manhaj Salaf Saleh, é a metodologia correta, é você ver a istiqrar, yani a permanência firme dessa metodologia dos séculos passados até agora. E você vai comparar com outra metodologia, desaparece, aparece, desaparece. Yani, como vimos já um bocado, Jamaat Tabligh não tem nenhum efeito. Vai encontrar 100 mil a saírem, a viajarem de um lado para o outro. Não tem nenhum efeito. Você vai procurar o efeito do Jamaat Tabligh nas comunidades muçulmanas, não vai encontrar nenhum efeito, yani, positivo. Efeito positivo. Portanto, tudo isso indica a perdição desses grupos. E também é uma indicação de que a metodologia consistente que permanece desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam até nos dias de hoje é a metodologia dos Ahl Sunnah wal Jama'ah, atba' manhaj salaf salih. Então, vamos passar para a divisão da bida na próxima aula. Sheikh Al-Fawzan mencionou aqui como é que se dividem as inovações na religião. Isso, inshallah ta'ala, iremos de abordar na próxima aula, inshallah ta'ala. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Tayyib, se haver alguma questão.